A política bissexual se distingue da política feminista lésbica pela falta de qualquer crítica feminista à construção do amor e do desejo e todas as suas manifestações. E aí, sapatão, esse é o Sapataria Podcast, um podcast de lésbicas para lésbicas. Eu sou a Camila.
Eu sou a Giovana.
E eu sou a Lisiane.
E o tema de hoje é: existe bissexualidade sem heterossexualidade compulsória? Para falar sobre esse assunto, a gente traduziu o texto da Sheila Jeffries, Política Bissexual, uma forma superior de feminismo. Dentro desse artigo, ela discorre sobre diversos aspectos da bissexualidade, começando pelas origens do movimento bissexual. Ela faz uma análise lésbica feminista que perpassam diversos ensaios e escritos de autores bissexuais.
Mas antes de iniciar o episódio, a gente queria indicar alguns episódios importantes para você ter uma base do que a gente vai falar agora, que são os episódios Toda Heterossexualidade é Compulsória, o episódio Toda Mulher Pode Ser Lésbica com Memória Lésbica
e Lesbianismo Político, que a gente ainda gravou na primeira temporada, mas ele serve para dar uma base também do que é o movimento lésbico-feminista.
Para começar a falar sobre a política bissexual, a Sheila Jeffries começa falando sobre como que as lésbicas são vistas por esse movimento, né? Muitas vezes a gente pode ser considerada fascistas do gênero, já que a gente escolhe um único sexo igual ao nosso para nos relacionarmos, ou monossexistas, que são as pessoas que escolhem um único sexo com o qual se relacionar, e acho que essa todo mundo já ouviu, bifóbicas. E ao longo do artigo ela vai explicar cada um desses termos, por que que eles são usados contra as lésbicas feministas e por que que não faz sentido nos acusar, por exemplo, de bifobia. Levando em consideração que nós somos lésbicas feministas, a gente precisa saber explicitamente que nós somos uma resistência. A gente tem poder por termos decidido e escolhido amar mulheres e centralizar as nossas vidas em torno das mulheres.
E qual que é o interesse das lésbicas em falarem sobre a bissexualidade? Até porque o discurso que é muito disseminado hoje em dia é que você não tem lugar de fala para falar sobre isso, porque não é sua vivência. Mas ao longo do episódio a gente vai mostrar o porquê que isso é sim assunto das lésbicas e por que que a bissexualidade acaba implicando na existência lésbica.
E eu tenho lugar de fala porque eu já fui bissexual.
Eu também já fui bissexual.
Eu também já fui bissexual.
Então nós temos lugar de fala pra falar sobre bissexualidade.
Inclusive eu sou ex-bissexual.
Como assim, Lisiane? Ex-bissexual?
Agora eu sou lésbica.
Então você virou lésbica?
Sempre fui.
E tá aí o primeiro ponto pra ser abordado. Se nasce lésbica, se nasce bi, o desejo é incontrolável.
Então, ninguém aqui nasceu lésbica, muito menos bissexual, como Freud diria. Muito menos ainda heterossexual. E se tu ainda não ouviu nossos episódios anteriores, que a Gi já citou no início desse episódio, vai lá e volta aqui depois pra entender de onde que a gente tá falando. Porque a sexualidade não é inata. A gente vive numa sociedade patriarcal que faz com que as mulheres sejam obrigadas e ensinadas, doutrinadas durante toda a vida para amarem homens, para se devotarem a eles. Então é impossível a gente dizer que existe algum inatismo na sexualidade, tendo em vista que a gente vive num mundo que nos obriga a heterossexualidade. Até na Bíblia, que é um dos livros de ficção mais lidos no planeta e é antiquíssimo, diz lá que as mulheres devem obediência aos homens, devem ser submissas ao seu marido. Ou seja, já impõe desde o início da história da humanidade que para as mulheres serem completas, elas precisam estar com homens. Então, é impossível dizer que alguma sexualidade é inata. Nós, como seres humanos, nascemos com a possibilidade de sentir prazer, de desenvolver a nossa sexualidade, mas, tendo em vista que a gente vive numa sociedade, ela nos socializa, nos leva a fazer coisas que sejam do interesse do discurso hegemônico, de quem tem o poder. E quem tem o poder na nossa sociedade são homens brancos, majoritariamente ricos. Então, tendo em vista que a nossa sexualidade não é inata, o nosso desejo sexual também não é inato e também não é incontrolável e não surge do nada. Todo o nosso desejo, ele é construído e direcionado para manter o sistema político da heterossexualidade, isso conforme a Sheila Jeffries, e a gente concorda plenamente. Porque a gente já conversou sobre heterossexualidade compulsória, por exemplo, a partir da Adrienne Rich, e ela mesma coloca e constrói toda a sua argumentação para dizer que a heterossexualidade é uma instituição política e para que ela exista, uma série de movimentações precisam ser feitas para que as mulheres acreditem no inatismo e na preferência natural pela heterossexualidade.
Bom, agora que a gente já deu esse panorama mais geral, que tenho certeza que vocês foram lá ouvir os episódios recomendados, a gente pode dar início às origens do movimento bissexual e mostrar onde que ele surgiu e por quê, quais são os interesses do movimento bissexual.
E é importante a gente dizer, mulheres bissexuais que estão nos ouvindo, que se você se diz bissexual, o movimento bissexual faz parte de como que tu pode dizer que hoje é bissexual e, portanto, é importante conhecer de onde que vem essa ideia da bissexualidade para poder pensar se tu realmente concorda com as origens da bissexualidade e se faz sentido continuar sendo ou se autodefinindo enquanto bissexual.
Lembrando que é um movimento que possui seus valores, possui as suas motivações e os seus fundamentos, assim como o movimento lesbiano. A gente tem aqui diversos episódios que remontam à história lésbica, que trazem diversas narrativas, que percorrem a história e que é possível ser resgatada.
Então a gente propõe trazer aqui as origens do movimento bissexual, conforme o levantamento da Jeffries, que leu várias antologias de escritores e escritoras bissexuais para remontar essa história.
Esse texto que a gente está trabalhando aqui, como eu disse no início, foi traduzido por nós aqui do podcast. E ele vai ser disponibilizado no nosso Drive. Então, se você quiser ler ele na íntegra, inclusive a gente recomenda muito que você leia na íntegra, assim como todas as referências que a gente traz aqui, ele vai estar disponível no Drive, que o link está disponível na bio do nosso Instagram. Inclusive, já vai lá e segue a gente no Instagram para ficar por dentro de tudo que a gente posta e dos demais textos já trabalhados aqui no podcast. O arroba é podcastsapataria.
Então, as origens do movimento bissexual pode ser relacionado ao movimento de liberdade sexual, de libertação sexual, dos anos 70, que eram liderados por homens. Os dois tinham o mesmo objetivo, que é libertar o sexo, né? E aí, se a gente for pensar que era um movimento liderado por homens, qual era a intenção desses homens? Que eles mantivessem os seus privilégios heterossexuais, tendo uma mulher cuidando da sua casa, uma mulher para posar de heterossexual para a sociedade e, ao mesmo tempo, poder se relacionar com homens livremente e aí poder dizer que ele era bissexual e por isso ele mantinha a sua posição de poder intacta, que ele sempre vai ter sendo homem, mas também na heterossexualidade, podendo usufruir de ambos os sexos.
A autora fala que muitos desses homens que têm comportamentos bissexuais não se autodenominam bissexuais, porque talvez para eles fosse uma vergonha ser visto enquanto homossexuais. Outro ponto a ser levado em consideração é que esses movimentos de liberdade sexual tiveram grande influência no movimento bissexual. Porém, não se pode esquecer quais eram as intenções do movimento da liberdade sexual. Dentro disso, a gente vê muito o sadomasoquismo sendo retratado, a prostituição, poliamor e diversas outras práticas que são extremamente criticadas dentro do movimento feminista, principalmente sadomasoquismo e prostituição, né? Que são dois assuntos gritantes e que não tem ali muito o que se discutir com relação à integridade das mulheres.
Porque todas essas práticas, o centro delas é a exploração feminina.
E todos esses aspectos, tanto o sadomasoquismo quanto não monogamia ou poliamor, mantém o privilégio masculino e as dinâmicas de poder em que as mulheres são subordinadas a esses homens. E até mesmo entrando já na bissexualidade em si, também não deixa de ser uma prática e um comportamento que acaba favorecendo os homens, porque eles podem, como eu tinha falado, estar num relacionamento heterossexual e se relacionar com homens e manter os seus privilégios heterossexuais, mas também esses homens heterossexuais podem acabar incentivando as mulheres com quem eles namoram, casam, enfim, a serem bissexuais para que eles possam se favorecer da prática bissexual dessa mulher. Porque é muito interessante para um homem ver uma mulher ficando com outra mulher e mesmo assim poder usufruir dessa mulher sem que ele seja abandonado. Então acaba que a bissexualidade pode ser também apenas um acréscimo à heterossexualidade e fica sendo apenas como uma atividade sexual. Diferente do lesbianismo, que tem uma perspectiva política de escolha pelas mulheres, a bissexualidade acaba sendo vivida e experienciada apenas como uma atividade sexual, sem que se pense nas consequências de escolher se relacionar tanto com homens quanto com mulheres.
E eu sei que muitas vezes pode parecer distante esses relatos que a gente citou aqui, que a gente vai citar também ao longo do episódio, mas são relatos que remetem à origem do movimento, são relatos que muitas vezes foram descritos por teóricos bissexuais para falar sobre a bissexualidade. Acredito que para muitas mulheres algumas coisas soem completamente absurdas, os relatos dados com relação às lésbicas, por exemplo, mas são relatos reais, assim, existem referências e tudo mais, e por mais que não seja a realidade da maioria das ouvintes, acredito eu, espero eu, isso são coisas que a gente não pode fingir que não acontece e que talvez seja a exceção, não sei, talvez seja a exceção dentro de uma bolha, dentro de um ciclo social, mas eu tenho certeza que dentro de diversas outras bolhas, o sadomasoquismo, a prostituição são vistas enquanto atividades extremamente revolucionárias ou são vistas pelo menos com nenhum problema social envolvido.
Então, eu acho que o primeiro questionamento seria você, feminista bissexual. Você tem os mesmos interesses do movimento bissexual, que são interesses totalmente masculinistas e de exploração às mulheres?
Talvez o questionamento que surja é: tá, mas eu sinto atração por homens, eu realmente sinto, me sinto atraída por eles, eu sinto prazer com eles e eu amo o meu namorado, ou eu já amei alguns homens, ou eu tive uma experiência com um cara que foi legal. E eu acredito que esses relacionamentos que tenham sido positivos em alguns aspectos não precisem ser simplesmente apagados da história dessas mulheres que talvez repensem aí o relacionar-se ou não com homens. Mas é necessário que primeiramente a gente entenda que o desejo sexual é construído, que não existe inatismo sexual e que todas as suas relações, elas perpassam pela socialização.
E aí, se a gente for pensar em vocês, mulheres que se auto-identificam enquanto bissexuais, quais são os sentimentos que as mulheres evocam em vocês? No lesbianismo, a gente tem o amor, a valorização, a amizade, o apoio, a história, a cultura e a resistência de mulheres em favor de mulheres. Mas e na bissexualidade? Quais são os propósitos políticos existentes nela? Será que a gente está pensando apenas numa atividade sexual sem pensar no que representa a bissexualidade? O exemplo que a Sheila Jeffries dá de mulheres bissexuais que passaram a adotar o termo queer. E o que, que significa isso, né? Significa dizer que queer apaga as distinções da homossexualidade e acaba incentivando as coisas que a gente critica no lesbofeminismo, como a hierarquização entre os gêneros, a pedofilia, o sadomasoquismo, a prostituição. Todos esses aspectos da vida sexual e que passaram pelas discussões de libertação sexual dos anos 70 estão incluídas no movimento bissexual como normalizadas, como se fizessem parte da nossa atividade sexual e não precisassem ser criticadas, porque afinal na liberdade sexual tudo vale.
É preciso a gente questionar quais são os fundamentos defendidos dentro do movimento bissexual, que é defendido por homens, porque eles fazem parte da origem desse movimento, como dito anteriormente. Lembrando que até mesmo Freud defende a bissexualidade, foi um dos grandes defensores da bissexualidade, dizendo, inclusive, que, na verdade, todo mundo é bissexual. Qual que é o interesse em dizer que todo mundo é bissexual, levando em consideração que ele é um homem? Levando em consideração também que ele escreveu diversas coisas extremamente misóginas.
Levando em consideração que ele criou o mito do orgasmo vaginal.
Aí a gente para pra se questionar, né? Se Freud aprova tanto a bissexualidade, será que não é porque talvez, no final das contas, os homens se beneficiem disso?
E os homens não defendem o que não os favorece, né? E o movimento bissexual favorece muito os homens. Porque ser bissexual, para as mulheres, poderia ser o melhor dos dois mundos. O que, que significa isso, né? Que ela tem, na sociedade, o privilégio heterossexual de poder sair com um homem, andar de mãos dadas, poder passar a noite na praia com um homem sem o perigo de ser estuprada, a não ser por este homem a quem ela está confiando. E tem também o lado da maravilha que é estar com mulheres, porque a gente tem apoio, amizade, companheirismo, amor, valorização e orgasmos.
E mesmo quando se trata de uma mulher que tem um relacionamento há anos com uma mulher, mas que ainda se diz bissexual por diversos motivos que a própria autora explora ao longo do texto, ainda assim ela desfruta de um privilégio heterossexual, porque acho que 90% dos casos que a gente vê ali na nossa frente, que a gente constata, se trata de mulheres que são feminilizadas. Portanto, elas têm ali uma passabilidade social, por mais que essa feminilidade seja uma opressão, por mais que tenha diversos mecanismos que façam com que ela não consiga uma total liberdade, ainda assim ela consegue ter ali um privilégio com relação à sociedade e aos homens.
É um aspecto de aprovação masculina, né? Então,
sim, ainda carrega esse aspecto, né, da aprovação masculina e ainda lhes proporciona um privilégio, mesmo que revogável.
E aí a gente tem alguns casos de bissexuais que dizem que são lesbocentradas ou bissexuais que priorizam mulheres.
Primeiro que esse termo lesbocentrada não tem como ser utilizado, ou ao menos não deveria ser utilizado por bissexuais, porque se você é bissexual, tem ali algum aspecto da sua vida que você ainda não conseguiu se desprender dos homens e que você ainda sente essa necessidade de dar de alguma forma essa aprovação para eles, nesse caso se manifestando através da bissexualidade, né? Através dessa nomenclatura, pelo menos, que é utilizada, mesmo que a mulher esteja ali em relacionamento com mulheres, em relacionamentos com mulheres.
E que nem se imagine se relacionando novamente com homens, mas continua adotando esse termo, né? Isso vai muito do medo, do receio, da rejeição pelo termo lésbica e a tentativa de amenizar essa relação, né? E também ignora completamente o sentido político do lesbianismo e o que significa para a sociedade patriarcal uma mulher se manter disponível aos homens. Porque na bissexualidade é isso, né? As mulheres, mesmo que se relacionando com outras mulheres, elas ainda estão disponíveis aos homens. E é por isso que é interessante para os homens que as mulheres se digam bissexuais e que a liberdade sexual possibilite isso, que as mulheres continuem transando com eles e também possam transar com outras mulheres, inclusive fazendo cena para que eles admirem. Muitos ativistas bissexuais relatam nessas antologias que a Sheila Jeffries analisa nesse artigo que a bissexualidade pode ser um percurso para a identificação lésbica ou gay. Justamente porque, tendo em vista que a gente está nesse contexto da heterossexualidade compulsória e o nosso desejo é direcionado para a classe dominante, a gente é ensinada a agradar homens. E então, mesmo sabendo da nossa vontade de ficar com mulheres e de centralizar as nossas energias a elas, ainda assim a gente sente a pressão constante de se relacionar com homens também.
A Jeffers fala também sobre a falta de política no movimento bissexual, porque como é mostrado ao longo do texto, tudo se resume a atos sexuais e muito se ignora toda a vida além do ato sexual, toda a convivência que aquelas duas pessoas vão acabar tendo e que não se restringem apenas às práticas sexuais. E acredito que seja justamente nisso, né, que o movimento bissexual se encaixe, porque, como dito no início, é relatado que alguns homens mantêm seus relacionamentos com suas esposas, mas que possuem relacionamentos extraconjugais com outros homens. Portanto, no final das contas, nada se altera. Politicamente, nada se altera. Porque a norma heterossexual segue vigente, só que com um falso pressuposto de liberdade que só engloba os homens e que só favorece os homens. Inclusive, ela cita as redes de apoio criadas para as mulheres de homens bissexuais que acabam tendo esses relacionamentos extraconjugais. Porém, o que a gente não vê é o contrário. Por que que mulheres bissexuais que acabam tendo relacionamentos extraconjugais com outras mulheres não afeta tanto os homens quanto as mulheres são afetadas quando isso acontece com seus maridos? A autora fala sobre a fetichização. Inclusive, as próprias mulheres que ela cita no artigo falam que os homens nunca eram hostis a seus relacionamentos com mulheres e que eles, inclusive, gostavam. Ela cita um caso específico que o homem ia com ela nos bares lésbicos de Bruxelas e ela ficava com as mulheres enquanto ele ficava em um canto observando a sua esposa, companheira, ficar com outras mulheres lésbicas.
Bruxelas é um grande centro turístico para lésbicas. Tem diversos bares e ambientes lésbicos para socialização e convívio entre mulheres. Porém, tem esses machos, pelo jeito.
Pois é, o quão violento é isso. E aparentemente, no relato dado no texto, isso é visto com normalidade pela mulher que faz isso. E assim, gente, não precisa nem ir muito longe, né? Quantas vezes no Tinder você já não viu lá, casal, procuro mulher para menagem, não sei o quê. Talvez seja algo meio escondidinho de, ai, faz menagem, chama mulheres para menagem, só que não, sei lá, não espalha, né? A pessoa não vai postar na rede social, acredito eu. Então, não é distante, a verdade é essa, né? Que não é algo tão distante assim da nossa realidade.
Então, acaba havendo uma pressão para as lésbicas transarem com homens, e as mulheres acabam tendo um complemento às suas relações heterossexuais com outras mulheres. E aí entra o argumento que tanto falam das lésbicas sobre serem bifóbicas. Bom, por que que nós lésbicas temos muito cuidado e desconfiamos das mulheres bissexuais? Justamente pelo perigo que é a gente estar num relacionamento com outra mulher e simplesmente descobrir que ela tem um namorado, tem uma relação com outro homem e que esse homem pode estar envolvido na nossa relação. Imagina o perigo que é também para as mulheres lésbicas se relacionar com uma mulher que tem relações sexuais com outros homens.
E por mais que não chegue a esse extremo do sexo, só de você estar sendo fetichizada por um homem, por ficar com a namorada dele, isso já é uma situação constrangedora e desnecessária, né? Que por que que a gente precisa passar por isso?
Eu diria traumática.
E muitas vezes as bissexuais são colocadas como vítimas do destino. Porque afinal, elas nasceram assim, a gente pode aproveitar e se relacionar com os dois sexos e etc. Quando, na verdade, ninguém aqui é vítima do destino. Nós, lésbicas, escolhemos o lesbianismo, escolhemos construir o nosso destino rebelde numa cultura misógina, visando e priorizando as mulheres. E por que as bissexuais não poderiam também fazer essa escolha de privilegiar mulheres? Elas continuam mantendo os seus privilégios heterossexuais e usufruindo das lésbicas, enquanto nós, lésbicas, sofremos o ostracismo social e todas as rejeições que perpassam a nossa existência na sociedade.
E quando esse argumento é utilizado de mas por que não ficar com homens e mulheres? Como se existisse algo que fizesse com que você ser lésbico ou heterossexual tivesse o mesmo peso e viessem do mesmo lugar, quando não vem. A lesbiandade vem de um lugar de resistência e rebeldia. Por mais que seja uma delícia ser lésbica e por mais que a gente consiga aproveitar de toda a potencialidade de ser mulher, de produzir para mulheres, de poder explorar todo o seu potencial imaginário, ainda assim a gente não pode esquecer de toda a lesbomisoginia que a gente sofre. A gente sabe que no momento em que a mulher renuncia esse título da heterossexualidade para o título da lesbiandade, ela acaba perdendo os privilégios. E essa perda de privilégio vai influenciar em alguns aspectos da vida dessa mulher. Mas ao mesmo tempo, não é como se lésbicas que se identificam enquanto lésbicas desde novas, adolescentes, fossem, sei lá, mais fortes, mais resistentes e não sofressem tanto com todos esses aspectos que envolvem a existência lésbica. Gente, pelo amor de Deus, eu, a Giovana, a Liz, a gente fica com mulheres desde a nossa adolescência e isso não fez com que fosse mais fácil da gente conseguir abandonar a heterossexualidade, porque ela é compulsória.
É justamente pensando que depois de saber que eu gostaria de ficar com mulheres, que eu amava mulheres, acontece uma pressão muito grande de toda a sociedade para fazer com que as mulheres experimentem se relacionar com homens. E foi isso que eu fiz por muitos anos da minha vida. Eu achava que era ok e mesmo sentindo vontade de me relacionar com mulheres, eu me relacionei com homens por ser mais fácil, porque eu não precisava me dedicar emocionalmente àqueles homens, porque eles não precisam que a gente se esforce muito. E aí é muito fácil adotar esse rótulo de bissexual quando a gente tá na heterossexualidade compulsória. Porque, de fato, a bissexualidade nada mais é do que nos prender à possibilidade de se relacionar com homens. E no momento que a gente renuncia a essa possibilidade, mesmo que mínima, de se relacionar com homens, a gente perde os privilégios que, porventura, a gente poderia ter. E a partir do momento que as mulheres lésbicas se dispõem a se relacionar com homens, de alguma forma é também a possibilidade de uma cura lésbica dessa mulher, né? Como se a partir do momento que ela conhecesse um homem, ela se desse conta de que homens são maravilhosos e ela não precisa se relacionar com mulheres. O que é completamente o oposto.
O que pode acontecer é ela ter ali um tratamento diferente no momento que ela se relaciona com homens e também ter essa questão de agradar aos homens. Essa vontade de aprovação masculina, ela tá na nossa socialização. A gente é socializada pra querer agradar aos homens e pra ficar feliz com a aprovação deles. A gente se sente validada quando a gente agrada um homem. Então, eu acho bem compreensível que uma mulher que talvez nunca tenha desfrutado desse tipo de atenção dos homens acabe realmente ficando talvez vislumbrada porque, enfim, né? Várias questões que podem permear aí, mas eu acredito que essa questão da socialização seja muito evidente.
Olá, ouvinte! Caso queira nos ajudar e de quebra receber recompensas, é só fazer o Pix para podcastsapataria@gmail.com. E não esquece de nos avisar pelo Instagram, assim você participa das nossas melhores amigas nos stories também. Dá uma olhada nas nossas postagens, porque lá nós explicamos tudo detalhadamente.
E talvez algumas mulheres estejam se perguntando, mas e os homens trans? Eu me identifico enquanto mulher bissexual porque Eu gosto de homens trans também. Bom, pra isso a gente recomenda que você talvez volte alguns episódios e ouça o episódio com o título A Palavra Proibida, que talvez explique como que se dá essa questão das outras identidades.
Muitas vezes também bissexuais falam sobre bissexualidade porque rejeitam o dualismo entre o heterossexual e o homossexual. Mas afinal, quando a gente se relaciona com uma pessoa, ela tem um sexo ou outro. Então, de fato, mesmo que se diga, ah, eu sou bissexual, se tu tá te relacionando com uma pessoa do mesmo sexo, aquela relação é homossexual. Se tu tá te relacionando com outro sexo, é heterossexual. Isso não muda em nada.
E falta muita análise nesse apontamento, porque, de novo, não se compreende a diferença entre você ser homossexual e você ser heterossexual, e coloca como se os dois estivessem no mesmo nível social, a ponto de poder se falar de uma possível igualdade.
E é importante lembrar que as lésbicas escolhem as mulheres por serem mulheres, considerando que o gênero é uma dinâmica política de dominação masculina e subordinação feminina. Existem diferenças hierárquicas entre homens e mulheres que estão postas na sociedade, e no momento que uma mulher se diz bissexual, porque homens bissexuais não me importa, ela continua nessa situação, nessa dinâmica de poder diferenciada entre homens e mulheres. E as nossas ouvintes que são bissexuais provavelmente devem se considerar feministas, eu imagino. E existe o argumento entre as feministas bissexuais de que na bissexualidade elas podem mudar os homens a partir da intimidade.
Que é inclusive um argumento utilizado para falar que o feminismo bissexual é revolucionário. Porém, esse argumento já foi utilizado por feministas heterossexuais alguns anos atrás. Então, no final das contas, a gente percebe que a intenção é a mesma, mas é uma intenção tanto quanto questionável. E aí é de se perguntar, pra quê? No texto tem um exemplo interessante em que a autora fala assim: não está claro porque discutir com os homens sobre quem leva o lixo para fora é uma forma mais eficaz de engajamento político do que fazer campanha por casas seguras ou por reformas legais. Porque em seguida ela coloca uma fala da Amanda Woods Kessler, que é uma mulher bissexual, que ela explica que o esforço em torno do lixo é revolucionário. Porque, ao contrário das feministas lésbicas, as nossas tentativas de transformar, em vez de reproduzir as estruturas de sexismo, têm um impacto imediato sobre os homens e podem, na verdade, mudar diretamente suas perspectivas e comportamento. E aí eu te pergunto, isso não seria a maternação em seu estado líquido? Como que você vai namorar com um cara querendo educar ele, direcionar como ele deveria te tratar? Que, assim, é uma coisa básica, tratar a pessoa como um ser humano. E aí a gente pensa, mas que exemplo tosco sobre o lixo. Mas se uma questão tão óbvia, tão tosca, passa a ser uma questão que precisa ser pensada, precisa ser analisada, discutida e mudada, imagina só as questões que são mais gritantes dentro de um relacionamento. Pra mim parece ser um gasto de energia tão grande que poderia estar sendo colocado em outras atividades, em uma construção de algo coletivo entre mulheres, como citado pela autora, né? Casos de apoio a mulheres, e não ficar ali tentando mudar, maternar o namorado, o marido, que não faz nem o básico dentro de uma casa que ele mora.
Então, como que vai ser menos revolucionário abdicar e negar o acesso masculino aos nossos corpos do que continuar dando acesso masculino aos nossos corpos e ensinando ele a colocar o lixo? Não faz nem sentido comparar essas duas coisas, né? Porque a gente está buscando uma revolução, não uma reforma do sistema.
Como reformar um sistema falido? Talvez algumas bissexuais estejam pensando, nossa, mas todos esses relatos que vocês deram são completamente absurdos, eu não concordo com nada disso, eu nunca pensei em nada disso. Mas, como foi falado no início, a gente está aqui retratando qual que é a origem do movimento bissexual e quais são as literaturas que compõem esse movimento, que precisa precisa ser estudado, discutido e analisado com muito cuidado. Coisa que, particularmente, eu nunca vi as próprias pessoas identificadas como bissexuais fazer. O máximo que eu vejo são celebrações sem fundo histórico e sem fundo político.
E é importante a gente sempre ressaltar, até o fim desse episódio, que o lesbianismo é mais do que apenas atos sexuais. Mas a partir do momento em que a gente se mantém, continua disponível aos homens, isso é relevante para eles. Então, por isso que a gente está falando sobre as mulheres não darem mais acesso aos homens sobre seus próprios corpos e priorizarem mulheres, fazendo uma exclusão deliberada dos homens. Mesmo que isso possa nos causar alguma punição ou alguma represália pública, porque é preciso, como a própria Sheila Jeffries diz, ter muita coragem para escolher mulheres. E a gente tem uma identidade estigmatizada e muito arriscada a manter, mas essa é uma escolha política pensada em prol das mulheres. E aí é muito curioso a gente pensar em como que a cultura bissexual foi construída, né? Porque para esse movimento passar a ter algum tipo de legitimidade, ele precisou usurpar as nossas figuras lésbicas, dizendo que essas mulheres eram bissexuais. Tem um exemplo muito importante, que é o da Virginia Woolf, que foi uma mulher que escreveu no início do século XX, nasceu no final do século XIX, enfim. Ela teve um relacionamento de anos retratado nas cartas que ela trocava com a Vita. Ela era casada com um homem e, enfim, acabou se suicidando. E hoje em dia os ativistas bissexuais querem tratar ela como se fosse bissexual, ignorando completamente o contexto histórico em que ela vivia, onde ela foi basicamente obrigada a se relacionar e a se casar com um homem para manter a sua posição financeira e social e poder, inclusive, ser publicada e lida com algum tipo de prestígio, mesmo sendo mulher.
Lembrando que a gente fala do século XX, em que as mulheres não tinham nem sequer direito à herança. Então, ela precisava se casar para conseguir sobreviver. Porque o que seria de uma mulher abertamente lésbica na década de 20? É impensável. Então é de fato muito despolitizante esses relatos que são trazidos dentro dos textos bissexuais. Outro exemplo citado é o do romance Moças Amigáveis, da Mary Renault, que tem um enredo em que o homem separa o casal de lésbicas e conquista a garota. E aí, na coleção de estudos culturais representando bissexualidades, de Erin J. Kerston, é explicado que esse romance seria uma teorização da bissexualidade, que desafiava os discursos médicos e literários dominantes sobre a homossexualidade em seu tempo. E aí a Jeffers pontua: este romance também pode ser mais razoavelmente lido como revelando as forças da heterossexualidade compulsória e as dificuldades de escolher amar as mulheres na Grã-Bretanha dos anos 1940. Gente, como que se cria uma coleção de estudos em que se ignora completamente o contexto histórico da época? É muito grave você pegar uma figura lésbica e colocá-la como bissexual, que é um termo pós-moderno, ignorando que a heterossexualidade é compulsória e ignorando o que seria escolher amar unicamente mulheres nos anos 40 ou nos anos 20.
Ou em qualquer época da nossa sociedade, né? Hoje mesmo, as mulheres que se dizem bissexuais passam por esse processo de não se dizerem lésbicas justamente por essa suposta aprovação masculina. Eu acho que essa é a lição que a gente espera ter no final desse episódio, que é: mulheres bissexuais, repensem onde vocês estão. Qual é a posição social que vocês adotam no momento que vocês alegam a bissexualidade? A quem favorece essa auto-identificação, se não, da mesma forma que na heterossexualidade, os homens? E talvez no contexto de medo de se autodenominar lésbica, pela rejeição, pelo peso que isso carrega, a gente tem também no texto da Jeffries os exemplos de ex-lésbicas ou lésbicas bissexuais, ou no caso agora bissexuais. E são essas mulheres que sentem a necessidade de reconhecer o fato de elas já terem se relacionado com homens, já terem gostado disso em algum momento, mesmo que a partir de agora elas não pensem em se relacionar com homens novamente. E aí eu penso muito na minha experiência, que foi de mulher lésbica que acabou se relacionando por muitos anos com o mesmo cara e depois com outros vários caras em relações casuais e esporádicas, e que pensei que precisava me auto-identificar enquanto bissexual, já que eu estava nessa situação de me relacionar com homens. E por muitos anos, essa auto-identificação enquanto bissexual me impediu de me relacionar plenamente com outras mulheres e de vivenciar plenamente o lesbianismo. Só que a necessidade de reconhecer o tempo que a gente se relacionou com homens não tem nada a ver com reconhecer a bissexualidade, e sim reconhecer que todas as mulheres tenham passado pela heterossexualidade compulsória, que é essa obrigação, essa pressão social para que nós nos relacionemos com homens. Então, como que a gente vai considerar a auto-identificação enquanto bissexuais por um momento que, obviamente, a gente está passando pela pressão social da heterossexualidade compulsória? Seria impossível que existissem lésbicas, então, no mundo, porque grande parte das mulheres, em algum momento, se relacionaram com homens. E aí isso fica marcado para sempre na nossa história e impede a nossa auto-identificação enquanto lésbicas? Não. Não é justo com as mulheres que a gente passe para sempre refém dessa nomenclatura e dessa identidade bissexual só porque em algum momento a gente se relacionou com homens, mesmo que hoje a gente abdique completamente disso. Se hoje a gente constrói o nosso destino e escolhe todos os dias outras mulheres para fazer a revolução e amar, valorizar, ter amizade, apoio entre mulheres.
E um dado interessante para se levar em consideração é aquele estudo que saiu dos Estados Unidos, que mais de 90% das pessoas identificadas como bissexuais são casadas com pessoas do sexo oposto. O que isso nos mostra? Será que não representa exatamente o que a Jeffers fala ao longo do texto e o que a gente está falando aqui nesse episódio? E é importante a gente lembrar que aqui a gente critica o movimento bissexual, a gente critica o patriarcado e não os indivíduos. Aqui a gente não está querendo condenar você, mulher bissexual, você, mulher hétero que se relaciona com homens. Aqui a gente faz um convite à análise crítica da heterossexualidade. A partir do momento em que a gente sabe que as nossas relações são frutos de socializações, são frutos de diversos aspectos que não são inatos, a gente precisa também questionar a heterossexualidade. Se a gente questiona a pornografia, se a gente questiona a prostituição, a pedofilia e diversos outros temas, a gente precisa também perceber quem que está à frente dessas dominações. São os homens. Se são os homens, o que a gente pode fazer a partir disso? A gente vai criticar, a gente vai lutar contra o patriarcado e vai chegar no final do dia, a gente vai se deitar ao lado dos nossos opressores? Isso estaria sendo condizente com os nossos ideais políticos?
A gente vem aqui convidar vocês a entender a delícia que é o mundo lésbico e convidar vocês a ter uma outra perspectiva sobre suas próprias vivências. Quem sabe um estudo mais aprofundado. O artigo da Sheila tá traduzido. Vocês podem ter acesso no nosso Drive. A gente recomenda muito que vocês leiam para ter suas próprias conclusões, suas próprias análises.
Então esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. E não esquece de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é podcastsapataria, o nosso Twitter podsapataria e o nosso e-mail podcastsapataria@gmail.com. Agora, nós também estamos na plataforma Orelo, que por lá, cada pessoa que nos ouve, a gente recebe uma quantia. Então, por favor, se possível, nos ouça pelo Orelo. E siga bem, caminhoneira!